Olha, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó o Emerson Repke, ele que é músico-terapeuta e vai falar com a gente a respeito desse tema aqui, é a musicoterapia. Vamos entender o que é a musicoterapia, qual é a finalidade, quais são os benefícios desta situação que é a musicoterapia, ou desse tratamento que é a musicoterapia, dessa terapia. Muito bom dia, Emerson.
Bom dia, Orlando, tudo bem?
Tudo certo.
Bom dia aos ouvintes da rádio. Sou Emerson Roep, que sou atualmente estudante de musicoterapia.
Certo.
A gente sempre precisa frisar que na área da saúde a pessoa precisa estar formada, não é?
Então, para atuar,
pra,
né?
Para poder atuar. Então, sou estudante e muito em breve estarei atuando como musicoterapeuta. Então, atualmente a minha linha é de estudos, né? Voltado para os estudos. Atualmente já atuo como musicalização inclusiva.
Certo.
Foi um termo que eu trabalho na clínica AME aqui de Timbó, em Indaial, não é? E foi um termo que nós achamos para começar os atendimentos, porque as pessoas já têm uma demanda muito grande dessa procura do tratamento para a saúde, da qualidade de vida das pessoas nas mais diversas faixas etárias e necessidades, não é?
Certo. E o que é a musicoterapia, na verdade, em essência, o que é a musicoterapia?
A musicoterapia surgiu no período pós-guerra, pós-segunda guerra, onde que se encontrou subsídios, onde que muitas pessoas tiveram grandes avanços a nível da qualidade de vida e da saúde através da música sendo utilizada para o tratamento da saúde, né? Um exemplo que eu vi esses dias num TEDx de uma doutora em musicoterapia era que o aluno, ele tinha o paciente, né, tinha dificuldade respiratória e eles fizeram tratamento com escaleta. Então ela estava ensinando a tocar escaleta para trabalhar o problema da respiratório, que é um instrumento de
sopro,
né? Que você vai trabalhando o sopro. E isso faz com que melhore todo o sistema respiratório. Então você utiliza-se da música como ferramenta de tratamento.
Certo. Para ser um musicoterapeuta, é a necessidade normalmente de ser musicista também?
Tem duas formas de chegar ao estudo da musicoterapia. Uma delas é ser músico, né? Tem a graduação de musicoterapia em específico e tem as pós-graduações, né? Para fazer uma pós-graduação, que é o meu caso, ou você é músico ou você trabalha na área da saúde.
Certo.
E aí você, por exemplo, um fisioterapeuta, um médico, ele pode se especializar em musicoterapia, então
Ele vai utilizar daí de música já gravada, música de outros, não necessariamente sendo ele o executor.
Isso.
Não vai usar algum instrumento específico, mas vai usar a música.
Ela é uma área muito ampla, ela é muito grande, e por isso que você acaba, dentro da musicoterapia, você precisa optar qual que é o seu público-alvo, qual que é a sua demanda principal. Tem o pessoal que hoje está trabalhando muito musicoterapia voltado para a terceira idade, para proporcionar qualidade de vida. Então você trabalha, por exemplo, tem o Alzheimer, né, que é uma doença.
Certo.
Que tá tendo grande repercussão, porque as pessoas estão vivendo mais tempo, né, por causa da longevidade. E aí tem pessoas que se especializam na musicoterapia voltado para a terceira idade. Outros vão para trabalhar os problemas das saúdes temporários. Outros vão trabalhar para musicoterapia voltada para o ensino de crianças com necessidades especiais. E cada linha,
certo,
cada musicoterapeuta escolhe, não é?
Escolhe a linha de atuação.
E a
aplicação, exemplos de aplicação prática da musicoterapia entre paciente e o terapeuta?
Um desses foi esse que eu falei. Mas
escaleta ali, certo?
A minha linha de estudo, ela é voltada para as crianças com necessidades especiais.
Certo.
Por exemplo, eu trabalho musicalização inclusiva na AME com crianças autistas, a grande maioria, né? Que tem dificuldade de aceitação musical. Então, por exemplo, quando coloca um filme para criança, se tem música, ela entra em crise, começam os espasmos dela, né? E o que acontece? Quando ela começa a conhecer os instrumentos, essas crises, esses espasmos começam a diminuir.
Certo.
Porque ela começa a saber de onde vem a origem do som. e começa a ter sentido aquilo que ela estava ouvindo.
Certo. Num primeiro momento, aquele som parece estranho a ela.
Totalmente estranho, parece um grande ruído muitas vezes, não é? Então são pequenos gatilhos que você vai proporcionando à criança compreender, e quando ela compreende, entra num ambiente afetivo, de tranquilidade, e ela consegue ouvir mais do que um som ao mesmo tempo e fazer essa compreensão musical.
Certo, essa conexão ali entre o instrumento e o som que ela está ouvindo naquele momento ali, aquilo passa a ser uma coisa mais normal para ela.
Passa a ser normal, passa a ser prazeroso.
Certo.
Então são grandes processos, né? Não é uma, duas sessões que você consegue esses avanços. É trabalhado anos, muitas vezes, certo. Não é para ter grandes resultados. Uhum. Consegue ver resultados já.
Você atua na AME já há quanto tempo, Emerson?
Eu trabalho desde o ano passado lá, já? Com musicalização inclusiva. Aqui em Timbó e em Indaial. Aqui em Timbó é aqui na frente do Krambeck, né?
Certo.
Autopeças, e lá em Indaial é na rua Maria. Certo. Maria Simão.
Na
ali,
Maria,
né?
Simão. E quais são os instrumentos que você toca?
Eu sou músico, né? Eu sou organista da Igreja Luterana, toco Sim. violão. Utilizo muito com as crianças os instrumentos de percussão.
Certo. Ritmo, enfim.
Ritmos, muito, não é? Uhum. Para comunicação através do ritmo, eu gosto muito de utilizar um instrumento chamado tambor de chão, que é um tambor que você coloca no chão e você vai se comunicando com a criança utilizando-se do tambor.
Certo.
Então, eu vou percutindo a criança também, vou buscando outras sonoridades, ela também. Tem criança que chega a se deitar em cima de tão, tão prazeroso que é esse processo.
E assim, nesse pouco tempo até, né, que você desde o ano passado está trabalhando na AME com a musicalização inclusiva, qual foi o principal resultado assim que você já alcançou, o principal case que você pode citar aqui?
Eu tenho um aluno, é o Marcos Felipe, ele é estudante da escola Júlio Scheidmantel.
Certo.
Ele é deficiente visual e ele é autista.
Certo.
E ele ama cantar. Então a gente está desenvolvendo o processo do canto, né? Ele já cantou por diversas vezes na escola, onde que ele estuda. Ele já chegou a fazer, no meio do ano, aqui em Timbó, nós tivemos um simpósio de educação, né? Lá na escola Tiroleses. E o Júlio, as escolas estaduais foram convidadas para fazer parte desse processo. E ele foi lá apresentar algumas canções para o pessoal. Aí ele... Um dos elementos que nós trabalhamos esse ano foi da cultura catarinense, que é o boi de mamão.
Certo.
E ele gosta demais de cantar o boi de mamão, que a gente foi na escola. A gente volta, quando ele tem oportunidade, ele canta essa música.
Certo, olha só, esse é um case de sucesso aí já do teu trabalho, isso é muito gratificante, né?
É muito
gratificante. Quando você vê esse tipo de situação dando resultado, certamente a felicidade dos familiares, da própria criança e da comunidade em si, quando vê um processo desse de inclusão dando resultados. O Emerson, quem é que pode aplicar, então, a musicoterapia, e como é que funciona a formação de um musicoterapeuta?
Tem as graduações de musicoterapeuta, que ela, por exemplo, a que eu conheço é ali em São Leopoldo, que é na sede da ESTE, da Escola Superior de Teologia, da Igreja Luterana, né?
Certo.
Onde se formam os pastores da Igreja Luterana. Lá tem uma graduação de musicoterapeuta, onde que se forma pessoas saindo do ensino médio, saem de lá como musicoterapeutas. E tem as pós-graduações. Eu sou estudante da pós-graduação da Universidade Favene.
Certo.
Abrange todo o território nacional, né? Ela trabalha o ensino à distância. E qualquer pessoa com formação musical tem que comprovar formação musical ou formação na área da saúde.
Certo.
Porque a musicoterapia, ela deixou de ser... Está deixando, né? É um processo que... A legislação ainda precisa acertar, precisa ser aprovado a nível de Congresso, Senado, a nível de sancionar o presidente da República. E quando ele sancionar a lei, né, que já está em discussão há muito tempo já, aí a legislação vai ser vigente para o processo de musicoterapeuta. Já tem pessoas que ganharam na justiça o direito dos planos de saúde proporcionar musicoterapia. Então, são as terapias alternativas que a gente chama,
certo.
Né?
Uhum.
E esse é o público que pode atuar nessa área, mas após fazer o curso, você precisa passar também no exame da ordem, né?
Certo.
Então tem o exame da ordem que tu precisa passar para poder ser musicoterapeuta. Por isso que hoje eu trabalho como musicalização inclusiva, né?
Certo, certo. E está nesse processo de formação, então, para musicoterapeuta também. Após a aprovação dessa situação, dessa lei no Congresso, aí, sancionada pelo governo, a musicoterapia deixa de ser uma terapia alternativa e passa a ser uma terapia normal?
Passa a ser uma terapia.
Uma terapia mesmo, e não mais algo alternativo.
Não, isso.
Olha só, então, diante disso, isso deve acontecer diante do que a gente vê avançando. A gente até buscou uma matéria a respeito desse assunto, porque a gente vê avançando esse assunto. A música é algo presente na vida de todo cidadão mundo afora, no sentido da alegria, né, no sentido de trazer não só entretenimento, mas aquela coisa também de trazer a emoção. E como a gente pode perceber aí, e você, mais do que ninguém, pode nos falar, a música ela ajuda a saúde das pessoas, na saúde das pessoas de fato, né?
Proporcionar qualidade de vida, né?
Certo.
Que hoje as pessoas buscam muito qualidade de vida para buscar uma vida mais longeva, né? Então as pessoas estão querendo ter qualidade de vida para conseguir viver por mais tempo. Então é uma das características da nossa sociedade contemporânea, né?
Certo. E nessa questão da musicalização, certamente a gente está falando aí, quando fala em musicalização e utilização da música na musicoterapia, você falou aí do boi de mamão, enfim, mas de certa forma a gente está falando da música, não da música do jeito que ela está hoje, né? Dessa música popular aí, a gente está falando da música mais tradicional?
É que cada criança vai ter um foco diferente. Por exemplo,
certo.
Eu trabalho com autistas, né? E eles, por vezes, acabam desenvolvendo hiperfocos, que são interesses em algo, e aí você precisa apresentar várias para diminuir o hiperfoco. Então você vai apresentando vários estilos musicais,
vários estilos.
Várias músicas, para não focar em uma só.
Certo.
Sabe? Justamente para diminuir esses hiperfocos.
Certo.
Principalmente voltado para o autista, né? Que é a minha área de atuação, né?
Certo.
Voltado para o ensino da música, voltado para as crianças autistas.
Hoje aqui na nossa região, nós temos musicoterapeutas já, que você conhece, musicoterapeutas atuando na nossa região?
Eu sei de um que trabalha em Pomerode, musicoterapeuta.
Pomerode, certo.
É que eu já tive contato, assim. Em Florianópolis nós temos a... Ela é responsável pela ordem também, é a Tassiana, que ela é a pessoa que eu conheço, que eu tive mais contato, assim, sabe?
Certo.
Além do ensino da musicoterapeuta, do trabalho com o musicoterapeuta que ela tem, ela também trabalha com a linha da Maria Montessori, né? Uma linha de pesquisa, são as duas linhas de pesquisa que ela atua.
Muito bem, então o Emerson aí daqui a pouco vai ser o primeiro musicoterapeuta aqui da nossa cidade, da nossa micro-região, além de Pomerode, que você disse que tem um aqui. Mas quanto tempo ainda para a sua formação, para você poder atuar?
Eu preciso terminar, vai mais ou menos um ano ainda.
Um ano ainda.
No ano passado, no dia do musicoterapeuta, eu fiz a minha inscrição.
Então,
ficou bem marcado para mim, não é?
No dia do musicoterapeuta. Muito bem, Emerson, quero agradecer demais aí a tua participação no nosso Repórter Cultura desta quarta-feira para falar sobre esse tema importante. É um tema novo ainda para a comunidade, de certa forma é um tema novo, mas é um tema que eu vejo assim que vai ter tem uma importância, e logo que a gente começar a ter, por exemplo, você como musicoterapeuta formado, atuando aqui na nossa região, e as pessoas começarem a conhecer mais esse trabalho, elas vão começar a entender a importância disso, da música na terapia, na música para trazer qualidade de vida para as pessoas também. Então, desejo sucesso aí na tua formação, que dentro de um ano a gente possa estar conversando novamente com o Emerson, formado e já atuando como musicoterapeuta aqui na nossa cidade.
Ok, muito obrigado. Quero ainda frisar que a minha linha de pesquisa, né, que eu quero finalizar, eu vi que tem pouquíssimos registros voltados para musicoterapia dentro do universo da escola.
Certo, certo.
E a minha linha de pesquisa é voltada para musicoterapia dentro da escola. Então, como eu sou, atualmente eu sou professor de música, né, na escola, quero aproveitar essa minha linha de atuação para poder ser um dos primeiros a ter os registros também voltado para o ensino da música com o processo de musicoterapeuta.
E tem um campo vasto aí pela frente para atuar,
tem,
né?
Tem muita pesquisa para fazer, é recente, né? Pós-Segunda Guerra, em torno de pouco mais de 50 anos de pesquisa. As principais registros estão dos 10 anos para cá, onde que nós temos um maior volume de pesquisa voltado para o universo musicoterapeuta, e tende a aumentar cada vez mais, né?
Muito bem. Olha, esse foi o nosso papo, a nossa conversa, a nossa entrevista dessa quarta-feira com o Emerson Reip, que é estudante de musicoterapia e dentro de um ano aí estará atuando como musicoterapeuta mais voltado para o ambiente escolar. E olha, tem um campo vasto a ser explorado aí nessa questão e nessa terapia, na importância dessa terapia, que é a terapia com a música.